Bom dia, galera. São 10 da manhã, segunda-feira, dia 16 de setembro, né, de 2019. A gente tá aqui no portal da escola. Eu tava lendo lá agora os comentários de vocês no UniBrasil sobre o exercício de regressão. Muita gente teve experiências já, muita gente até sabia fazer coisa parecida, alguns conseguiram pela primeira vez. Alguns chegaram perto, ficaram com medo. Quem quiser ler lá, eu provei agora os comentários lá no UniBrasil. Eu vou dar sequência já já lá também. Para que vocês possam se purificar dos pacotes, né, que poluem o inconsciente e poderem encontrar vocês mesmos na coerência, né? Coerência plena. Então, a gente vai usar a Bíblia ali, a gente vai usar essa base simétrica, coerente, viva, né? Que a Bíblia, ela é viva, ela tá ali escrita, ela se transforma, né? Até dei um like numa frase de Napoleão esses dias aí, de alguém, acho que alguém da escola postou lá. Uma frase que eu já conhecia, claro, tem nos livros aqui, né? Uma frase conhecida de Napoleão, que a Bíblia é um ser vivo, né? Que conquista todo mundo que se opõe. Então você veja que como que nos milênios as pessoas continuam conseguindo interpretar a Bíblia, né? Sendo que tanta coisa mudou. E ela continua falando contemporaneamente com todos os séculos, né? Ou seja, é uma coisa viva. O homem consegue reinterpretar, né? A Bíblia continua atual. Como que pode a Bíblia falar de física quântica, né? É realmente incrível. Tá tudo ali, né? O todo tá ali. A gente se afasta e volta. Então é óbvio que tá tudo ali. Então, a gente usando ali, a gente volta para os princípios da nossa coerência, da nossa consciência, né? Antes dessa fragmentação. Então, quando essa galera faz essas experiências que a gente está fazendo aqui, e você sintoniza, né? Imagens ali na sua tela mental, você comunga com experiências. Os espíritas, os espiritualistas levam muito isso à flor da pele ali, né? Ele se vê 100% ali. Mas vocês precisam se considerar como observadores, neutros às experiências observadas. Porque se você estiver em todos esses lugares ao mesmo tempo, você não pode ser nenhum deles, né? Esse paradoxo aí. Você está em todas as suas células, mas você é você. Então, se você observar o teu corpo, você se vê como alguém acima dele. Alguém que, opa, peraí, meu corpo tá ali, então onde eu tô? Então você se vê de fora, né? Então é mais uma questão de sintonia. Quando você sintoniza ali aquelas interpretações coerentes pro teu ser, pro teu eu, aquilo que você sente, que você compreende, que você entende, aquilo que te dá choques emocionais, dependem daqueles pacotes que você acumulou. O tipo de susto, o tipo de alegria, o tipo de a surpresa que você vai ter é diferente de um outro, que tem outras experiências. O que surpreende você não surpreende ele, vice-versa. Então é uma questão de sintonização, de comunhão com as perspectivas da realidade para que você interprete dentro da tua canalização, dentro da tua individualização, para que você seja parte daquela simetria. Observando o mesmo todo, mas desenhando um quadro único, né? Então, quando você sintoniza aquelas experiências e você se vê ali, é porque você tem aquele caminho, aquele mapa, aquele tipo de interpretação, aquele tipo de consciência, que também está presente em muitos outros no coletivo. Então, conforme você abocanha experiências, você compreende traumas, você compreende sonhos, você transborda aquele tabuleiro, né? Então, você vê de fora do jogo, então você está somando todas aquelas experiências. Se aquelas experiências estão vivas em você, são danças moleculares, né? Danças vibracionais que mantêm a memória viva em você. O que são essas danças? Serão uma troca de perspectivas num tamanho referencialmente menor, né? Então estão acumuladas em você. São experiências de seres menores que você, que ainda estão passando pelos passos que você passou. Então são vidas lá. São teu corpo, tuas células fazendo a dança que você dança. Então quando você sintoniza essas experiências paralelas, você mergulha no teu próprio corpo, na tua própria capacidade de cognição e reconhecimento experiencial. Então aí você mergulha naquilo que é capaz de conceber, naquilo que você contém. E você transborda sobre esses seres, sobre essas vidas, sobre essas experiências. Aí você é um sábio mais completo. E desses transbordares de experiências, de seres que somam experiências, nós chegamos ao rei, que lá de cima sai lá embaixo e se vê como o menor de todos, compreendendo a essência inicial de Alfa, que leva para ômega, pois acaba de vir de lá. Acaba de vir de lá, né? Esses dois lados são um. Aí você está no espírito. Aí podemos conceber a base da realidade trinitária, né? A base trinitária, a trindade. Pai, mãe, né? E filho, e essa própria concepção, né? A mãe como Espírito Santo, sendo um abstrato ali. No mínimo que a gente dá forma. A gente puxa por isso aí, por esse lado, para não... Se você dá uma forma feminina, mãe e tal, já vai puxando pra lógica, já tá ali tendo uma direção linear, né? Então, nós somos essa consciência plena e nos enlaçamos para que possamos tecer sonhos paralelos, para que possamos apresentar nossas criações de mundos individuais uns aos outros, e assim temos o infinito a viver, e mesclando esses infinitos temos o nosso reino tão belo, tão precioso, tão completo, tão rico. E esse é o mundo de Deus, feito de todos os nossos mundos enquanto tentamos ser ele. Assim trazemos em nossas bagagens nossos erros, nossas experiências, nossos sonhos, que sempre foi ele, o alívio, o prazer, a plenitude dele. Aí orbitamos o Sol, depois da tentativa de estar na solidão no lugar dele. Assim somos uma família, mantendo a experiência dolorosa no nosso colo. E fazendo dessa experiência única, dessa morte, desse escuro, desse vazio, dessa agonia, fazendo isso motivo para amarmos a vida, para amarmos a nossa união, para amarmos o que somos. Fazendo dessa ilusão temporária da morte a realidade eterna que vivemos. Essa é a obra. E se isso é consistente, se esse é o desenho das estrelas, se esse é o desenho das luzes, das cores das luzes, que fazem uma só, entre todas elas fazem de todos os ângulos um só ponto de vista, se tudo isso continua simétrico, todas são a luz, todas são a mesma estrela, as mesmas estrelas são um ponto, uma tentativa de brilhar, mas elas não podem tomar o mesmo lugar, elas conflitam, se opõem, se afastam. E essa é a solidão. Tentar ser tudo é a solidão, é a disputa, é cair no nada. Quando você entende que essa disputa é um paradoxo sufocante, você entrega, você para de disputar. Você sabe que você é a vitória. Você para de disputar porque você é a vitória. A vitória não disputa com a derrota. A derrota é o que sobra. A vitória é consistente, perpétua, eterna, justa, nítida, visível, qualquer um que olhar pra cima ou pra baixo. Você é pleno, perfeito. Você já venceu, é parte de Deus. E aí não há espaço para o medo. Você reconhece, sente, sintoniza o medo e posiciona. Uma barata passa e te manda uma vibração de medo. Você sente aquele arrepio. Passa um morcego, seres, aranhas que conseguem canalizar a vibração aguda e que alcança por baixo ali tons elevados. Você sente aquele arrepio, aquele desespero. É só uma vibração para você. É só uma frequência. É só uma matemática, uma ciência. No íntimo de Deus, ele é vivo através dessa ciência. Essa ciência não mata ele, não. Porque essa ciência mostra o abstrato. A sanidade mostra a loucura. E você também respeita isso. Você sabe que Deus é maior que qualquer constatação. E dentro dessa intimidade, você pode ver os paralelos. E pode transformar tudo em poeira. Desde que você esteja na simetria, na presença de Deus, diante do amor e da honra, conectado com o rei, com a simetria, com seus ângulos, que acaba sendo você mesmo um sábio, parte do filho, o próprio filho em experiências relativas, agradecendo por não estar na pior delas, que é a própria morte agoniante. Aí você para de invejar quem vai na frente e agradece, implora para que ele não saia de lá. Se essa mesma dança está em todos nós, se a simetria mora em nós, nós residimos nela. Sabemos de onde viemos, sabemos quem somos e podemos nos ressintonizar. Diante dessa plenitude, podemos observar nossos paralelos, interagir com sintonias correlativas às nossas interpretações. E aí teremos nossos coletivos, as células de nossos corpos, que serão diferentes entre si, somando perspectivas de cores relativas, paralelas, vinda da mesma base, porém se diferenciando, se orbitando, servindo de perspectiva uns aos outros, umas às outras. Essas cores se fazem uma de todas que são. E de uma, continuam se ampliando infinitamente. E cada passo, cada observação de si mesma em relação às demais, É uma vida, uma experiência, uma troca de emoções que você vai somando e caminhando na tua tela mental de maneira linear. Porém, você está girando no mesmo tabuleiro, com as mesmas situações, o mesmo amor, o mesmo ódio, a mesma tristeza, a mesma vergonha, as mesmas emoções estão sempre sendo o centro de nossas vidas. Ainda assim, em espiral, posicionamos essas somas emocionais, transformando isso em traumas, em sonhos, vamos adiante e temos a sensação de reto. Mas estamos girando, girando. Trauma, sonho. Dor, alívio. Noite, dia, respira pra cá e pra lá. É isso que fazemos, giramos, giramos em torno de nós mesmos e pensamos ir reto. E antes de perceber esse paradoxo, você fica na penumbra, no purgatório, definhando nas ilusões temporais e se humilhando até implorar por um Deus, até ser humilde, até ser nada e enxergar tudo. Aí você vê, aí você sai de si e contempla a perfeição. Você para de se iludir em giro e reta e vê de fora. Vê que giro e reta são um. É a respiração dele que está em tudo, o tempo todo. Aí você flutua. Isso é física quântica, isso é Bíblia, isso é religião, isso é espiritismo. Entender a observação cognitiva te permite mergulhar nesses universos paralelos, feitos de pessoas que se apegam na forma. Tudo é só uma dança frequencial, átomos, danças de energias, de frequências. Nem isso seria possível de se conceber sem a nossa tela mental, sem a nossa interpretação mútua, dando base ao individual e o individual refletindo a base mútua. Tudo seria só uma dança, não tem lá, não tem aqui, não tem grande, não tem pequeno, não tem longe, não tem perto. Tudo somos nós, nossa interpretação. E para interpretar é necessária a coerência, o tabuleiro simétrico que nos permite a comparação. Então, fica claro que não há como escapar da plenitude perfeita. E que essa plenitude é luz, tá? A interpretação é coerência, acima das ilusões temporais, acima da forminha ali, ah, veio dali, vai pra ali, isso aqui é assim, encarna no corpo, não sei o quê. Você tá preso no teatro, quem tá ali tá preso no teatro, vendo o corpo. Por que você tá vendo o corpo, não átomo, não molécula, não luz? Ah, por que veio de onde pra onde? Por que você tá dando base no teu espaço-tempo, na tua cognição temporal? Se você acelerar a velocidade, o tempo muda, não tem passado, não tem futuro. Sair do teatro te permite flutuar sobre essas religiões, sobre esses pontos de vista que ficam se degladiando. Você percebe que discutir a trindade, discutir a encarnação, discutir qualquer coisa que seja dentro desse mundo é teatral, é relativo. Eles estão falando de matéria, de forma, usando pacotes de formação que eles têm na cabeça, ali, referências, coisas que eles leram, que eles pensam. É o próprio mundinho, o teatrinho deles. Se eles flutuarem isso, eles vão parar de ver corpos, formas, e vão ver a base cognitiva, a base que compreende. Aí eles vão ver que a encarnação, o que eles chamam de encarnação, é só uma limitação verbal ali, mas é sintonização da própria consciência, né? O espaço-tempo é uma dinâmica referencial, né? Você depende de aspectos, de posicionamentos próprios para definir o espaço-tempo, né? Que inclui tamanho, direção, movimento. E o máximo dos aspectos que nós temos de referência é o macrocosmo e o microcosmo, né? Que são o sistema solar lá em cima, né? E o eco, o reflexo, a multiplicação desse sistema solar, que a gente chama de galáxia, ou o átomo lá embaixo e a multiplicação desse átomo que a gente chama de molécula. E mesmo isso é a interpretação, né, consciencial que nós fazemos. Porque o que que são o macrocosmo, dependendo de onde você olha? É o mesmo átomo lá de baixo. E o que que são os átomos lá de baixo, que dependendo de onde você olha? É o que vem lá de cima, eles vêm das estelas, do macrocosmo, né? Então a gente só está olhando ele mais de perto. Então imagina que você vai chegando no macrocosmo, bem perto, viu um planeta, vai chegando, 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 que vai virar um monte de átomos, você entrou lá no meio, né? Aí, ou seja, dá na mesma, você não sabe mais se está nos átomos, se está no espaço, tá entendendo? Mesma coisa, olha os átomos, tá vendo um monte de átomo. Agora vai saindo de perto, né? Aí você vai ficando grande, grande. Os átomos vão ficar tão pequenininhos, vão ficar tão perto que vai virar um sólido. Aí pronto, não é mais um monte de átomos, você viu um planeta, viu terra, viu forma. Entendeu? Mergulha no microcosmo ou no macrocosmo? Como que você sabe qual é qual? Vai mergulhando no microcosmo. Vão separando um monte de bolinha e pronto, parece que você tá no espaço. Vai ver um monte de átomo, que é igual ao sistema solar, um monte de molécula, que é igual às galáxias. E mesma coisa para cima, você vai indo para cima, para cima, para cima, para cima, e aí? Aqui é o espaço. Aí vai chegando, vai chegando, vai chegando, chegando. Do que é feito cada corpo, cada molécula ali? Você vai entrando ali nos planetas que você tá vendo. Eu tô indo pro espaço, chegou na Lua, vai indo, vai entrando. Vai virando molécula, vai virando átomo, pronto. Vai virando um monte de bolinha longe, tá sempre longe. Mesmo que você entre, que você penetre num corpo, você tá entre os átomos, entre as danças frequenciais, vai parecer que você tá no meio do espaço, entre um monte de estrelas. O micro e o macrocosmo é a mesma coisa. Você tá no mínimo da cognição. Você tá vendo movimento e estagnação, ou seja, luz e escuro. Diante de luz e escuro, você vai ter um espaço, né? Um destacamento, que é a tua própria observação. Aí vai depender de você, o que tá longe, o que tá perto. É só uma ilusão. O que você vai escolher? Ah, eu sou pequenininho e estou entre um monte de átomos girando. Não, eu sou gigante, estou entre um monte de sistemas solares girando. Entendeu? Isso é ser pequeno, isso é ser binário. E é isso que essa galera que discute no teatro faz. Sempre que você vê alguém discutindo encarnação, discutindo religião, para mim é isso. O cara acha, oh, eu sou grande, isso é sistema solar, eu sou pequeno, isso é átomo. O cara tá brisando na própria perspectiva, na própria interpretação. Tá esquecendo de transbordar para poder observar o interpretador. Tá esquecendo de ser nada para poder ver tudo. Não, ele é aquilo que ele decorou, ele é aquilo que ele aprendeu, ele é aquilo que ele pensa, ele é aquilo que ele está querendo ver, ele é aquilo que ele está constatando, ele é a tese, a síntese, né, a antítese, ele é algo, ele é tudo, ele sabe. Então ele fica ali. Sendo que se ele entregar, fala, caramba, quem é esse que quer saber? Por que que eu quero estar certo? Isso já está além de mim. Se ele observar de onde vem o querer, se ele observar o fluxo, aí ele se, é humilde, vira humilde, se humildece, porque ele pensa, caramba, do nada Deus estralou o dedo, eu não quero nada, eu sou um bosta, eu estou morrendo. Eu dependo de um fluxo muito maior que eu. Aí você respeita esse fluxo. E esse fluxo ecoa a tua entrega. Se você entrega, vai ecoar o quê? Entrega. Te entrega de volta. Isso é o famoso soltar, né? A famosa fé. A lei da atração. É só a ciência, cara. É tocar uma corda aqui. Eu ponho um violão do lado do quarto e toca a mesma corda do outro lado ali. Você escolhe uma corda. Toca tum! Vai lá no violão parado que você vai ver que a corda toca sozinha. Qualquer um pode fazer esse teste. Põe dois violões afinados. Ou então desafinados da mesma maneira, né? Pra poder ter sintonia. Aí você encosta um de um lado do quarto, do outro você escolhe a corda que você quiser e toca. A nota que você quiser. Tum! Você vai ver que do outro lado do quarto o violão vai tocar sozinho a mesma nota. Ressonância. Esse é o universo. É assim que a regressão é feita. É a reobservação da tua consciência sobre os aspectos que te dão base. Então por que a gente não tem as mesmas vidas passadas? Porque estamos em ângulos paralelos. Ou seja, estamos vendo de perspectivas relativas. Então, se nós observarmos o mesmo passado, teremos interpretações relativas. Porque estamos nos posicionando em paralelos. Logo, nossas referências estarão simultaneamente alteradas por nós mesmos. Né? Então, somos mais de um. Nossas experiências, ainda que na mesma plataforma, ecoarão de maneiras diferenciadas pela nossa própria presença. Né? Então. Eu sei que eu quero isso, o outro também quer aquilo, os dois querendo isso, a gente tem um diálogo. Aí vai ter, isso vai se ecoando, né? E você tem como base aquele que quis, aquele que quer, aquele que vai querer, o que ele conseguiu, o outro que o outro não conseguiu, o que ele virou. Aí você já tem um pai que queria aquilo, o outro um pai que quis e não conseguiu, o que conseguiu e não quis, entendeu? E aí vai virando muitas perspectivas, somando as possibilidades, né? Aí vai ficando bem abstrato, que é a ideia. Então, é fácil voltar para a base, né? A base é o quê? A gente saindo do alívio carregado, poderoso, da coerência extrema e querendo, né, clarear na escuridão, querendo ser Deus, querendo criar o nosso próprio mundo, que a gente pensa que enxerga o todo, que a gente é o todo. Só que quando a gente sai daquele todo, ó, aí de novo, ó, ambos já estão criando um paralelo, né? Porque já tem o todo, já venho do todo, não posso ser o todo, já todo já está lá. Então, eu estou obrigatoriamente, né, desenhando no escuro, ecoando aquele todo. Só que se aquele todo já é meu referencial, se eu já começo a partir dele, eu já não tenho, não é a mesma história, é outra história, né? E aí isso aí é a ambiguidade entre pai e filho, porque aí que entra a trindade, a questão cognitiva, né? E é igual à lua, a questão do tempo, isso aí já é o pi, né? Porque aí, caramba, quando a lua, a última fase da lua, que ela fica escura de novo, lua nova. É lua nova ou é ela morreu ou nasceu? Porque antes dela crescer, ela já é escura. Então, quer dizer, o último é igual contar o dedo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contar de volta, fica só. Aí fica faltando, né? Você conta daqui para lá, vai ter 9 na volta. Vai ficar 19, vai faltar um dedo. Porque o último é o primeiro ou o último? Quando a gente faz alfa e ômega, é o mesmo. Né? Então, se você for contar, vai 0, é 0. Aí 1, 2, 3, vai indo, né? Quando chegar o último, que a Lua vai se anular de novo, esse vazio vai ficar no lugar do zero? Ou vai ter outro zero? Não pode ter dois zero. Né? Aí, o último e o primeiro vão ser o mesmo? Se não, se eu contar um último, aí onde estava o zero vai virar um. Né? Como é que faz? Como é que o último se anula? Ele morre. Porque o zero ele é o antes do primeiro ou ele é o depois do último? Então, olha, é um zero já, é um círculo, né? É uma ponta conectando a outra. É a base da perspectiva, né? Mas aí... aí como é que você faz? Porque se é o último, aonde estava um vai virar zero. Né? Agora, se é o último você contar como um, o próximo, onde era zero vai virar um. Aí muda tudo, entendeu? Então é por isso que o tempo tem esse problema. Porque a Lua fica se auto-atropelando, né? No estágio da Lua nova ali, se auto-atropela. É o último ou é o primeiro? Isso é o pi, né? É o que gera o bug ali do pi. Vai sempre sobrar um pouquinho, né? Quando você dá uma volta e o primeiro ponto se encontra com o último, pô, cheguei. Como assim? Chegou aqui, já tinha um lugar, né? Então tá, então vou ficar um passo antes. Aí a hora que você contar um vai estar antes, né? Porque você atropelou o zero. Quando você chega, você atropela o zero, né? E aí onde que você fica? Como é que faz? O vazio é o mesmo. O vazio de quem chega e de quem sai é o mesmo. Eu fico tentando, tô me apegando aqui pra tentar explicar em todas as bases, que eu sinto que tem gente que não entende isso, né? E é uma síntese binária, né? Isso que acontece no macrocosmo, no átomo, é o pulso da energia. Você coloca os dois no mesmo ponto, não dá, né? Eles se cospem. Isso é o princípio da energia magnética, eletromagnética, na pilha, na bateria, no ímã, e mesmo na fusão nuclear, né? Na fissão também. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E aí como é que você faz? O que é o mesmo espaço? O que são dois corpos, né? Como é que você sai desse ponto binário? Pô, um corpo já é constatação coerente. Tanto os dois corpos como o não corpo está na constatação coerente. Está dentro de algo, de uma plataforma que eu sou. Essa plataforma consegue conceber tudo isso. Entendeu? Então não tem como fugir do tecido real, né? Do tecido simétrico. Então é aí que tá, a gente não pode ocupar o mesmo lugar, todo mundo se atropela, cai na morte, dá agonia. Aí você se cospe pra fora, dá o Big Bang, né? É o que eles chamam de Big Bang, mas é um momento. Se eles escolhem de uma maneira binária, fica tosco. Como assim veio dali? Veio, vai pra onde? De onde veio? De onde veio? Esse lugar de onde sai tudo, veio da onde? Então fica dando esse bug. Você tem que entender o atemporal, né? Que é o ponto da morte, o momento escuro ali, onde tudo sai no nada, nada sai no tudo, você queima, não tem movimento, tudo é o mesmo lugar. Aí você orbita esse lugar, né? É o lugar onde ele fala, ô, não vai ali. Lugar escuro, no centro ali, ó. Naquela você não vai. Porque se for ali, você sai do tempo e buga. Que acontece com o quê? Com Eva, né? Com Lilith. E com Adão, né? Aí é o mesmo Eva que vira Lilith, o reflexo fica, né? E aí a síntese dos dois lados é Maria. Que aí é as três Marias, né? Que a mulher fica soberana com três pontos de possibilidade. Assim a linha, a reta, né? No filho. Aí o filho é completo porque as três tentativas ficam na mulher. Que enverga a regra, a reta, né? Então, são os três posicionamentos ali que dão a base circular, né? E por isso que são, de todas as estrelas do céu, só tem três alinhadas, né? Que são essas, as três Marias, três reis ali. Porque essas três Marias são três aspectos que se posicionam, tanto movimentando o teatro dos homens, né? Porque essas três Marias ecoam entre as mulheres da existência, né? E tem um diferencial de uma quarta deusa, né, que é um ponto mais natural, um ponto Artemis, né, que também é bem, tem uma personalidade bem visível, né, mas também já é uma mescla, já é um ponto antes de transbordar, é a confusão ali entre essas três, né, mas aí acaba sendo um ponto dévico também, a gente vai falar mais disso mais pra frente, né. Isso tem a ver com regressão também, conforme a gente vai transbordando aqui, para que vocês vão encontrando, né, os pontos dévicos de vocês, vocês estão mais próximos de que deusa, de que aspectos, né, da realidade. Aí você vai saber a tua força em qualquer ponto. Pode ser na Umbanda, pode ser na Grécia, em Roma, né? Qualquer nível de realidade você vai saber se encontrar, que você conhece aí a tua essência. Mesmo que você seja a luz quântico no corpo de Cristo aqui, nós somos a própria luz. Nós vamos a qualquer lugar, mas você vai saber ali onde você reside, onde você gosta de guardar suas coisas, sabe? É mais ou menos assim. Isso tem a ver com a casa, né? Cada uma das casas ali. Mas nós vamos em todas as cores, mas temos uma essência ali. Às vezes é por conta dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos dobramentos, nossas experiências. Mas é onde nós participamos da realidade de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais consistente. Embora possamos ir em qualquer lugar, e por vezes tenhamos que ir em cores relativas para que relembremos de quem somos, né? Mas a vida é repleta, a vida é colorida, né? Mas habitar em uma certa cor, em uma certa tonalidade, é algo essencial, né? Por exemplo, o cara que é guerreiro, ele vai habitar numa cor muito oposta do cara que tá ali na paz pregando a estabilidade ou curando. Eles não podem ser um, né? O cara tem que estar na fúria. Ele tem que aproveitar essa fúria, ele tem que regar essa fúria para ser um bom guerreiro. Enquanto o outro lado ali, o que acalma, o que palestra, o que ensina, ele tem que fazer o contrário. Então nós temos que ter uns aos outros, né? A nós mesmos. A gente precisa regar nossa essência para fortalecer nossa união, para a gente ser importante e fortalecer, né? Fortificar ali a importância do outro. Ressaltar as diferenças é também ressaltar a igualdade. Porque a união das nossas diferenças é o que temos em comum. É o nosso reino, né? As cores são bem diferentes, mas elas viram uma só luz, graças à diferença entre elas. A união é a diferença, né? A soma, um só corpo feito das diferenças. E as diferenças são feitas de um só corpo. Isso é simetria, isso está no átomo, está no sistema solar. Como as pessoas brigam por isso? Então, essa é a questão. Olhando a Lua, você entende esse processo temporal. Vou falar dos calendários em breve também. Mas você vê ali, ela tá toda escura e vai passando pelas fases. No final, né, clara e toda escura de novo. Essa fase final toda escura é a mesma do começo. Só que não, né? Depende do observador. É alfa e ômega. É a mesma, é exatamente igual. Mas, pô, se essa veio depois, não pode ser a mesma. Aí eu vou fazer de novo outra Lua? Eu vou começar a contar agora da final. Porque a próxima já é crescente. Mas e agora? Você entendeu? Pulou uma fase. Porque não teve fase zero. A fase zero e final é a mesma, cara. Acabou de terminar e já vai fazer outra. Antes não tinha um terminar. Era só zero. Né? Agora não é zero. Agora é 12, né? Acabou de terminar. Contei aqui. Então o zero vira uma ilusão. Não existe o zero. Porque aquele zero do começo era só eu não sabendo o que tinha antes. Né? Mas já tinha, porque eu tava vendo, senão eu não ia ver o zero, se eu não fosse algo antes do zero, né? Entendeu? É aí que mora o bug do pi, né? Você se multiplica. Se você pega a circunferência e estica ela, pega o pneu de uma bicicleta, corta, tac, estica, tá! Vai dar três raios ali, três diâmetros, né? Na verdade seriam seis raios, né? Porque o diâmetro é o dobro do raio ali no meio. Imagina, você corta o pneu no meio. Pum! Tem um espaço, aí pega uma régua e mede o meio do pneu, meio da roda. Então vai, vamos supor, 30 centímetros tem ali. Se você esticar o pneu, a circunferência, vai dar 90 centímetros, vai dar 90 centímetros, né? Três vezes esse diâmetro. E um pouquinho a mais, né? Então vai dar 3, um pouquinho que vai crescendo, que é o pi, né? Por quê? De onde saiu esse a mais? Onde está esse a mais na circunferência, né? Tá nesse ponto final aí. Porque se você cortar o pneu e esticar, aonde é o começo e o fim do pneu? Onde é o ponto zero? Tá entendendo? É um assunto meio complicado. Em vídeo talvez fosse melhor para eu mostrar assim. Mas onde é o ponto zero do pneu? O ponto que a tesoura cortou ali, ó. Onde é esse ponto? Aonde que tá perdendo aí? Tá entendendo? Tipo, de onde vem? Cadê o zero nessa junção? O começo dessa roda, desse círculo? Não tem, né? Então, se você começar a medir dali, ó. Aonde acaba? No mesmo lugar que começou. Não pode ser. Porque senão você ia contar o fim, quando começou. Por que você começou do 1, não começou do 30 ali no final? Por que começou do 1, não começou do... Depende da divisão, né? Pra você dar o um número, mas vocês entenderam. Já que tem o final ali o tempo inteiro, por que você não conta ele? Não, não tinha, é zero. Aí depois tem o final em cima do zero. Pra onde foi o zero? Se o zero for pra lá, o 1 vai pra frente. Quer dizer, você comeu o zero foi pra onde? O zero tá no todo, foi pro meio. Gerando essa eterna multiplicação, a roda vai girando, né? Porque o fim, o ômega sai em cima de alfa, mas aí o alfa vai pra frente, que o ômega vai sair em cima do alfa de novo, vai ficar girando, né? Porque um fica comendo, né? Abocanhando o outro, né? E aí. Aí só que isso dá morte, se eles não se posicionarem. Tá, calma aí, vamos um pouquinho pra lá, vamos um pouquinho pra lá, vamos um pouquinho pra lá. Isso aí é o diálogo entre pai e filho, né? A transmutação feita pelo espírito. O espírito mantém os dois em sintonia, ainda que um de cada lado. E aí a gente vai reciclando o movimento, né? Oh, o primeiro passo foi aqui, não era? Não, beleza, mas o meu último vai ser aqui agora, você tá ligado, né? Então o seu é ali, beleza? Beleza, tum, entendeu? Eu continuo não me perdendo, embora meus passos estejam mudando o tempo inteiro. Porque a gente serve de perspectiva um pro outro. Isso é um assunto muito complexo, hein? Profundo, cabalístico, simétrico, difícil de. Pode parecer baboseira para quem vê aqui. Pérola aos porcos, mas é muito profundo. Acho que a galera aqui da escola tá ligado. Por isso que eu não fiz em vídeo, né? Mas isso é pura matemática, pura geometria, tá? Isso aí é física quântica, tá? Então. Não, você entende a trindade assim. Entende o movimento, entende pi, entende o giro, a torus. O Big Bang. Isso aqui é uma verbalização sagrada. Mas Deus cega, né? O povo aí. É isso aí. Tem valor só para quem ele escolhe. Aqueles que fazem parte dele, que conseguem enxergar, né? Mas é. Pura geometria. Trigonometria. Você compreende ali o posicionamento referencial do observador, como que o triângulo está diretamente ligado ao círculo, né, e à reta. Com qualquer triângulo você faz ali uma circunferência, né, e você tem o paradoxo da observação. Os três ângulos ali são um, mas são três. E só são três porque são um, só são um porque são três. E juntos eles são cada um. Vê o triângulozão inteiro. Se os três escolherem, somos um, tum, o que que eles viram? A pontinha. Né? Então, se eles escolhem ser três cabeças plenos, aí eles são um triângulozão. Mas eles têm que ser os dois ao mesmo tempo, para poder conceber o ser. Aí entrou o espírito, o atemporal, né? Tá entendendo? Triângulozinho, triângulozão, perspectiva. Tem a trindade, tem o todo. É isso aí, galera. Eu vou fazer ali a. Vou começar uma experiência ali, vou dar uma base coerente aqui usando a Bíblia para que vocês possam aperfeiçoar a experiência de expansão, de regressão consciencial. Muita gente já conseguiu, vocês já são evoluídos aqui, né? Já vai por intuição. O Ruído Rosa eu não deixei lá na hora, vou deixar nesse, mas eu pus aqui no post, tá? E também que é fácil de achar, só digitar Ruído Rosa. Mas eu vou colocar o link lá dessa vez e vou dar uma base aqui para que vocês tentem novamente. E conforme vocês vão fazendo isso, vocês vão filtrando, vão queimando muita coisa no coletivo, tá? É muito importante isso aí para todo esse processo que a gente tá passando. Tá tudo conectado. Quem ainda não é membro, se torne membro aí, por favor, ajude a gente. Participe da regressão que isso que você vai gastar, de repente, ia te fazer muito mais falta aí do que vai fazer se você nos ajudar. Porque vai ecoar a simetria para você, a gente junto vai poder transbordar de uma maneira muito mais fácil do que você economizando para gastar nesse mundo aí. Ajudando a gente aqui, ó. A gente já tá conseguindo uma base lá em São Paulo, a gente tá com uma campanha de marketing forte. A gente tá crescendo na luta, né? Então continue ajudando, ajude no Merch aqui. Tá sendo fraco esses dias, ajude aqui nos anúncios, pô. Tô sempre aqui dando conteúdo. Com essa base em São Paulo, estendendo a base aqui em Santa Catarina, a gente vai ter mais espaço, mais chances de nos encontrar, de nos encontrarmos não só fisicamente, mas espiritualmente, de sintetizar nosso corpo espiritual e transbordar nossas vidas. Nossas memórias pulsarão de maneira diferente na nossa presença. Porque nós somos a bagagem de tudo isso, da nossa jornada. Juntos nos lembraremos de coisas que separados não é possível. Então, faça por onde aí. Use tua energia para transbordar valores e aplique esses valores na sua morada, que é na nossa presença. O Renan deve estar no rapé doido ali. Então, por favor, não deixe que os problemas diários aí do teatro impeça você de estar por aqui, né? Aproveite aí para participar disso e todo esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto vai te ajudar a ter mais condições ainda de nos ajudar, né? Se Deus quiser. E às vezes você transbordando passa por momentos difíceis que você plasma, explode uma grande luz, né? Você vai clarear um escuro aí, mas é a prova de fé. Momento mais escuro antes de clarear. Você tem que ter fé, segurar, saber que a vitória é certa. O sol nasceu, as estrelas continuam muito bem. Ter medo, duvidar da vitória é burrice. Acredite em Deus, saiba que Ele é. Não tenha medo, esteja conosco. Luz para nós.